Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina em português, é sábado, 27 de fevereiro de 2016. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem sintonizar-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na emissão deste sábado, 27 de fevereiro, vamos ter aqui, para além das notícias do mundo e das últimas da música aqui nos Estados Unidos, vamos falar na primeira meia hora, no espaço de Angola, sobre o que significa a graduação de Angola de país em desenvolvimento para país de rendimento médio. Depois, na segunda meia hora, como habitual, como aqui já dissemos, vamos ter as novidades musicais dos Estados Unidos. Mas para já, vamos então às notícias.
Bom dia, caros ouvintes. Convosco nas notícias da Voz da América, Mayra de La Salette. No Afeganistão, 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em consequência de um ataque de um bombista suicida às forças de segurança afegãs junto ao Ministério da Defesa em Cabul neste sábado, disseram as autoridades, confirmando a morte de 2 soldados afegãos. O ataque ocorreu após um outro na província de Kunar, que matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 40. O porta-voz do grupo insurgente talibã, Zabilullah Mujahid, confirmou à Voz da América a responsabilidade pelo ataque, afirmando ter havido 23 vítimas mortais entre os oficiais do exército e muitos outros feridos. Mas é de notar que os talibã dão normalmente números inflacionados neste tipo de ataques. O chefe de Estado do Afeganistão, Abdullah Abdullah, condenou o ataque em comunicado. Na Síria, a trégua interrompe a maior parte dos combates e a Rússia suspendeu os ataques aéreos. Os combates em grande parte da Síria Ocidental e do Norte foram interrompidos neste sábado e a Rússia suspendeu os seus ataques aéreos sob uma cessação das hostilidades que as Nações Unidas classificaram como a melhor esperança para a paz desde que a guerra civil começou há 5 anos. Segundo o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, aceito pelo governo do presidente Bashar al-Assad e muitos dos seus inimigos, a luta deve cessar para que o auxílio possa atingir civis e as negociações podem ser abertas para terminar uma guerra que já matou mais de 250 mil pessoas e deixou 11 milhões de deslocados. O presidente de Zimbábue, Robert Mugabe, foi o anfitrião de uma luxuosa festa em celebração dos seus 92 anos. Mugabe é o líder mundial mais velho à frente de um país e, para comemorar os seus 92 anos neste sábado, na cidade de Masvingo, convidou milhares de pessoas para a sua festa, que já se tornou um evento anual realizado no Monumento Nacional do Grande Zimbábue. Foram lançados 92 balões ao céu numa cidade afetada fortemente pela seca e os críticos já se manifestaram contra esta celebração. Devido à idade avançada de Mugabe, a ala política está preocupada com o que vai acontecer após a sua morte, mas o presidente zimbabueano nega-se a nomear um sucessor. O vice-presidente Emmerson Mnangagwa é visto como uma possibilidade, mas Grace Mugabe, mulher de Robert Mugabe, tem as suas ambições políticas e poderá ser uma rival do vice-presidente. No Sudão do Sul, um tribunal vai julgar brevemente um caso de oficiais séniores do gabinete do presidente Salva Kiir, acusados de roubo de milhões de dólares dos cofres do Estado e de forjar a assinatura do presidente, disse o porta-voz presidencial Atenie Wek Atenie. Uma investigação concluiu que milhões de dólares, assim como milhões de libras sul-sudanesas, foram alegadamente levantados com recurso a documentos falsificados de fundos do Banco Central do Sudão do Sul. E a comunicação social local reporta que este escândalo é um embaraço para o presidente e a sua administração em Juba. Mas o porta-voz Atenie garante que este é um caso que vai ser julgado nos trâmites da lei e que abrange altos cargos como o chefe da administração e o diretor executivo do gabinete presidencial. Embora não se saiba que papel eles tiveram, os seus nomes constam como parte do esquema. Ambos trabalham no gabinete do presidente há pelo menos 7 anos e estão detidos, aguardando julgamento. A oposição já se manifestou dizendo que a culpa é de Salva Kiir por não implementar medidas de transparência no seu gabinete e questiona a capacidade de governação dos dirigentes atuais. Os Estados Unidos estabeleceram limites ao uso de dados coletados em massa sobre cidadãos europeus após um novo pacto de compartilhamento de informações acertado neste mês, segundo documentos aos quais a Reuters teve acesso. Uma clara explicação para que A informação pode ser utilizada prevenindo seu uso indiscriminado e arbitrário. Foi uma condição importante do novo escudo de privacidade, que permite que as empresas transfiram facilmente dados pessoais aos Estados Unidos. Sob o acordo, Washington concordou com a criação de uma nova e específica função dentro do Departamento de Estado para lidar com queixas e pedidos de informação enviados por agências de proteção de dados da União Europeia. Haverá também um mecanismo alternativo de resolução de litígios para resolver queixas e realizar uma revisão anual conjunta de acordo.
Obrigada. Foram as notícias do mundo neste sábado, 27 de fevereiro de 2016. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A passagem de Angola de país menos avançado para um de economia de média renda foi acolhida pelas autoridades angolanas como mais um estímulo. Embora especialistas nacionais mostrem algum ceticismo, sobretudo diante da conjuntura em que o país atravessa. Para nos falar sobre o assunto, temos Sérgio Calundungo, especialista em programas de desenvolvimento, e William Piazza, coordenador da rede sobre pobreza urbana.
A resolução sobre a graduação de Angola de país menos avançado para a economia de renda média, adotada recentemente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma lufada de ar fresco a julgar pela reação das autoridades angolanas. No entender do governo angolano, esta graduação representa um desafio de confiança da capacidade de transformação do país perante as dificuldades conjunturais. Para as fontes governamentais, esta graduação é igualmente uma mensagem de que Angola está no bom caminho, sendo por isso importante continuar a trabalhar com Angola no sentido de se apoiar este esforço que está a ser feito pela população, sobretudo nesta fase de choques externos. Por outro lado, reafirmam que esta graduação também representa um duplo reconhecimento de que Angola tem desenvolvido nos últimos dias e que neste momento é preciso, com as circunstâncias da conjuntura internacional, aconselhável dar à Angola mais tempo de ajustes à sua economia para poder diversificá-la. Entretanto, até 2020, Angola deve preparar-se para a nova etapa enquanto recebe assistência técnica e beneficia de vantagens ligadas ao atual estatuto. Para Willy Piazza, coordenador da Rede de Organizações contra a Pobreza Urbana, o governo angolano deve implementar políticas que visam reduzir as desigualdades sociais e a má distribuição das riquezas, um dos indicadores que penalizam a imagem do país.
Bem, dizer que deu-se de facto o primeiro passo, porque a graduação efetiva poderá acontecer depois do ano de 2020, não é? Mas o que eu posso considerar é que, se nós olharmos para os 12 indicadores principais que as Nações Unidas ou o Banco Mundial usam para classificar um país como sendo de média renda, nomeadamente o produto interno bruto e o rendimento nacional bruto, nós podemos considerar que Angola, de facto, já estava, portanto, enquadra-se dentro daquilo que nós poderíamos considerar como país de média renda, vamos lá dizer, há muito tempo. Porque estamos a dizer que, para o Banco Mundial, para classificar um país de média renda, começa-se por rendimento nacional bruto que vai entre 996 mil a 12 mil dólares norte-americanos, enquanto que para o produto interno bruto vai ali do 2026 para 3 mil e qualquer coisa dólar americano. Portanto, poderíamos considerar que Angola, de facto, já estaria aí. Mas é bom referir que existe país de média renda baixa e país de média renda alta. E nós, de facto, temos estado neste país de média renda baixa. O que, de facto, existem alguns indicadores, como, por exemplo, as questões da desigualdade social, que, de facto, é abismal. O nosso país, nesse momento, apresenta um país com um grande coeficiente de Gini, que de facto demonstra que a desigualdade entre os que possuem e aqueles que nada têm é abismal, dos mais altos que existe no mundo. Portanto, na minha perspectiva, uma das coisas que o governo angolano poderá de facto ganhar com isso, e o povo de uma forma geral, é de facto essa meta ambiciosa que o Estado angolano terá que estabelecer para assegurar que de facto alguns desses indicadores sejam atacados de uma forma mais eficiente e não só com retórica, mas de facto partirmos para um princípio de que precisamos atacar esses indicadores de facto de desigualdade, a fraca distribuição dos recursos e dos rendimentos do país, para que de facto possa beneficiar aquelas camadas mais necessitadas, as camadas mais pobres.
Acredita que até 2020 as autoridades possam fazer esforços no sentido de criar que esta graduação tenha um impacto e que as desigualdades pelo menos sejam mitigadas?
Olha, 5 anos é muito tempo. Por mais que se diga o contrário, 5 anos é muito tempo quando existe vontade e força política para se de facto fazer-se a diferença.
Sérgio Calundungo, especialista em programas de desenvolvimento, mostra-se preocupado com o facto desta graduação surgir numa altura em que os principais indicadores de crescimento do país estarem a ser afetados pela crise financeira.
É curioso o facto de que Angola alcançou, mediante a observação objetiva dos indicadores, né, ou dos requisitos para ser considerado um país de renda média. Normalmente são considerados 3 aspectos, o produto interno bruto, que no caso de Angola cresceu nos últimos anos, são considerados fatores combinados ligados ao capital humano, como saúde e educação. Nós vimos que logo depois do fim do conflito armado surgiram mais infraestruturas, aumentou ligeiramente a oferta, embora não tenha aumentado a qualidade necessariamente, e finalmente as questões da vulnerabilidade econômica. Agora, o que eu dizia que no início, que é curioso, é que Angola entra para a lista dos países, ou Angola deixa de fazer parte dos países menos avançados, num momento bastante curioso, no sentido de que o produto vem a crescer com os níveis que crescia anteriormente, fruto da queda do preço do barril do petróleo, e sinto que isto terá reflexos sobre os outros indicadores que foram avaliados positivamente, ou seja, o Estado vai deixar de ter menos recursos e, portanto, vai ter de um desafio de manter, ou pelo menos não deixar cair, as conquistas já alcançadas nos indicadores sociais, né, no capital humano, sobretudo a educação e saúde. E não sei como isto se vai fazer num cenário em que as receitas do petróleo tão necessárias e sempre comumente utilizadas para isso não vão ser feitas. A segunda questão é que o atual momento econômico põe em causa aqueles discursos que enalteciam a robustez econômica de Angola, porque se a vulnerabilidade econômica é um dos critérios utilizados, o atualmente está provado que se calhar não éramos tão robustos como pensávamos. Bastou um choque no preço do petróleo no mercado internacional, um evento que nós não controlamos, para perceber que o país não estava preparado, não tem capacidade interna para resistir a este choque sem causar grandes sofrimentos, e sobretudo vamos ver se terá no mínimo a capacidade de gerar políticas adequadas para enfrentar a situação. Portanto, é esta curiosidade, é que o processo de graduação leva algum tempo e acontece justamente no momento em que a nossa economia não está relativamente bem.
Willy Piazza ajuda as autoridades a refletirem sobre os passos que devem ser feitos para que Angola seja de facto um país transparente e com vontade política.
Um dos primeiros passos que para mim é necessário ser feito é exatamente combater-se os desperdícios na gestão dos fundos públicos e também combater-se de uma forma mais enérgica e mais eficiente os elevados índices de corrupção. Um passo que eu acho que está a ser dado um passo positivo que eu considero que neste momento está a ser dado é de facto esse recadastramento que está a ser feito na função pública para assegurar que os funcionários fantasmas de facto deixem de constar nas folhas de salário, porque sabemos que estes funcionários fantasmas têm de facto constituído em custos muito elevados para a economia do país. Mas mais importante do que isso, na minha opinião, dando um pouquinho a resposta daquilo que poderão ser os planos para que Angola de facto possa se tornar num país mais transparente, com uma gestão de fundos públicos mais eficiente, é exatamente assegurar que todos os prevaricadores, todos aqueles que andaram a aproveitar-se dos fundos públicos e que não é muito difícil de facto fazer um rastreio e localizá-los, sejam levados à barra do tribunal, sejam levados ao tribunal, porque aqueles que andaram a receber salários duplicado, ou aqueles que...
Olhando para a natureza do nosso país, acha que é possível que responsabilizar-se criminalmente estas pessoas?
É possível se houver vontade. É a tal coisa. Muitas dessas metas ambiciosas, como esta, por exemplo, da graduação efetiva para um país de média renda, requer, de facto, que o país deixe de fazer o olhar de mercador e passar a ser, de facto, mais rígido naquilo que são a estratégia de combate, nesse caso, a ineficiência do aparelho do Estado. Porque, na minha opinião, um dos grandes problemas que nós temos a nível do país é exatamente a ineficiência do aparelho do Estado. Porque, a partir do momento que o Estado passar a trabalhar de forma eficiente, iremos resolver muitos problemas. Porque, atenção, não nos enganemos, o Orçamento Geral do Estado de Angola é um dos mais altos a nível do continente africano. Portanto, eu diria que não existem 7 países em África com um orçamento tão alto como o nosso. Portanto, se nós temos um Orçamento Geral do Estado tão alto e com uma população tão reduzida como é o nosso caso, estamos a dizer uma população abaixo de 24, ou portanto, abaixo de 25 milhões de habitantes, então esse Orçamento Geral do Estado tem que ter um impacto maior na vida do cidadão, na vida do angolano, do que aquilo que se tem verificado hoje. E uma das formas de fazer isso é exatamente assegurar que os fundos sejam bem aplicados e bem utilizados. Mais importante ainda, assegurar que os gestores desses fundos sejam, de facto, pessoas imbuídas de princípios éticos e morais e que saibam que existe um sistema judicial imparcial que não deixará impune todos aqueles atos que de facto, demonstrarem práticas indecorosas para aquilo que é a gestão dos fundos públicos.
A grande preocupação também tem sido, portanto, olhando para a atual conjuntura que o país tem estado a enfrentar, isto não pode desencorajar um pouco, se calhar, aquilo que são os desafios que o próprio Executivo tem a pensar nestas obrigações e até que resolver problemas imediatos da população?
Não, é assim. De facto, há muitos projetos pelos quais o Executivo angolano se vê envolvido. Por exemplo, eu sei que uma das motivações ou uma das racionalidades para o Executivo angolano que o fez solicitar a entrada para a graduação para um país de média renda foi exatamente para tentar entrar de uma forma mais agressiva para o mercado internacional, para atrair investidores, para atrair crédito, portanto, para mostrar que é um país normal e para reforçar a confiança daqueles que eventualmente querem investir em Angola e querem pôr os seus recursos aqui. Até aí, tudo bem, o que eu acho certo, porque Angola, de facto, precisa, pelas potencialidades que nós temos, tanto em termos geoestratégicos, em termos de recursos, em termos tanto de tudo aquilo que nós temos, inclusive a sua própria localização geográfica.
Para Sérgio Calundungo, é igualmente preocupante a perspectiva desta graduação, que se limitou apenas aos indicadores de produto interno bruto, em detrimento do capital humano e da vulnerabilidade da economia do país.
Quantos países atingem um determinado nível, como que nós atingimos em relação do crescimento do produto nacional bruto, tentarem ou terem a pretensão de que isto seja reconhecido pelas Nações Unidas através deste mecanismo de graduação. Isto, eu acho que aconteceu com Angola, aconteceria com qualquer outro país. O que sim constato com alguma preocupação é o facto de que, apesar de existirem outros dois critérios, fica-se com a sensação de que se tende a pôr mais ênfase no crescimento do produto internacional, do produto nacional bruto, e não tanto naquela componente que fala sobre o capital humano e sobre a vulnerabilidade econômica. Ou seja, é verdade que, do ponto de vista do produto nacional bruto, Angola cresceu muito. É verdade que houve uma expansão de serviços ligados à saúde e à educação, mas também é verdade que, do ponto de vista qualitativo, nos indicadores sociais, no capital humano, talvez nós estamos onde deveríamos estar. E, portanto, é importante que a assistência técnica também olhe isto. Ou seja, não basta olhar para a estabilidade macroeconômica, mas é importante olhar para os outros indicadores que refletem o desenvolvimento humano, né? E que este desenvolvimento seja, do ponto de vista sustentável. E a terceira dimensão, o grande desafio será o de diminuir os níveis de vulnerabilidade que a nossa economia tem, que é fortemente dependente do petróleo e tem outro, que se quer diversificar num contexto em que tem menos recursos e que tem que também criar as capacidades internas, que são capacidades internas e institucionais, capacidades legais e políticas públicas para o fazer. Sou daquelas pessoas que prefiro ser realista. Ser graduado significa que a imagem do país e qualquer governante gostaria de estar à frente, de estar num país em que as suas instituições o seu país está na lista dos países, ou deixa de estar na lista dos países menos avançados. Eu acho que, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do orgulho nacional, pode ter algum impacto. Do ponto de vista prático, eu acredito que isto vai depender da capacidade das instituições do Estado tirarem partido desta graduação. E isto é uma coisa que não acontece automaticamente, por isso tenho dificuldades de dizer o impacto direto. Agora, podemos falar de pequenos efeitos, portanto, nós deixaremos de, provavelmente vamos contar com uma assistência técnica para completar o processo melhor elaborada. Provavelmente há também gente que diz que, ao não ser parte dos países menos avançados, provavelmente muitas das vezes o país conseguia ajudas e apoios através de um mecanismo que era juizado exatamente para países nesta condição. Não estando nesta condição, Angola deixa de ter acesso a esse tipo de facilidades, mas poderá ganhar outras, né? São próprias de um país que se coloca na posição em que Angola agora passou a graduar.
Em relação aos benefícios de que Angola deixa de contar com a adoção desta graduação, o especialista Willy Piazza tem o seguinte comentário.
Se partirmos tanto, se infelizmente estamos numa altura de um grande baixamento dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas se nós tivermos que tirar isso tudo, se nós tivéssemos que considerar aquilo que foi Angola 2, 3, 4 anos atrás, né, em termos de rendimento daquilo que colhia, de facto, muita dessa ajuda que vem das Nações Unidas, apesar de serem importantes, não fariam muita diferença se o governo angolano soubesse usar de forma eficiente os recursos que o país, de facto, dispõe e o país tem conseguido, porque estamos a falar que nenhuma dessa ajuda que vem das Nações Unidas ultrapassa os, portanto, de uma só vez, somas que vão entre 1 ou 2 mil milhões de dólar. Portanto, estamos a falar em ajuda que vem para campanhas como vacinação, campanhas como, às vezes, aquelas assistências de emergência e coisas do género, que, de facto, se Angola conseguir reorganizar-se,
pode, de facto, saber suprir essas necessidades sem ter que recorrer muito às ajudas, portanto, de assistencialistas que vêm das Nações Unidas. Mas é como tudo. O governo angolano precisa, mais do que querer mostrar imagens tanto positivas lá fora, precisa mostrar essa imagem cá interno, melhorando as condições de vida das populações.
Finalmente, Sérgio Calundungo fala de alguns princípios fundamentais que, à luz da Constituição da República de Angola, ainda não estão resolvidos.
Provavelmente um dos efeitos também é a pressão que se vai exercer no quesito transparência, no quesito liberdades fundamentais, para um país de desenvolvimento médio tem que ser maior. Não podemos pretender ou presumir de ter deixado a lista de países de economia menos avançada para depois tentar manter algum status quo em relação às restrições sobre liberdades fundamentais, sobre transparência, que em Angola são assuntos que ainda não estão resolvidos. Então, eu espero, mais do que fazer aquela, acreditar ingenuamente que isto venha a acontecer, mas espero que isto, que esta graduação também possa ter efeitos sobre isso, sobre a questão da transparência, sobre a questão das reformas que Angola ainda não fez, sobretudo na descentralização política administrativa, e uma série de reformas da sua estrutura econômica e social que são fundamentais para um país que quer progredir no contexto das nações. Eu acredito que qualquer país, e em Angola isto é evidente, estou plenamente convencido de que é assim, se Angola quiser ter profundas transformações positivas, mais do que ser graduada ao segundo mecanismo A ou segundo mecanismo B, há duas questões que são incontornáveis. A primeira tem a ver com o compromisso cívico dos seus cidadãos. O país tem que criar condições que estimulem a participação cívica dos cidadãos, e esta é muito expressa pelas organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e tal. O país tem que se abrir, o país tem que ser sensível e criar condições para que esta força que em Angola ainda é subexplorada se possa fazer sentir. O segundo requisito é o sentido de bem comum que as nossas lideranças políticas dos diferentes partidos, da frente do aparelho do Estado, das diferentes instituições do Estado, religiosas, vão tendo. Eu acho que se nós conseguirmos conjugar bem ou aumentar os níveis de participação cívica dos cidadãos e melhorar o conceito e abordagem as questões comuns, ou seja, o bem comum, provavelmente nós vamos ter muitas transformações sociais, econômicas e políticas no país. E isto não se consegue com graduação, isso se consegue com um forte compromisso de construção da nação.
Sérgio Calundungo e Willy Piazza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui o debate sobre se um jornalista pode ser ao mesmo tempo adido de imprensa ou cumulativamente. Depois vamos ter aqui a saúde com a doutora Nídia. Esta semana vamos falar sobre o cancro da mama. Depois teremos a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, espaço para a música. Música da Guiné-Bissau ao estilo reggae, BBMC e Sherry Coco.
Sherry Coco sou a boca misti.
Paz bonita que mora na minha alma.
Minha Sherry Coco sou na boca um tapeça.
Se depressa vou levar morança.
Minha Sherry Coco sou a boca misti.
Paz bonita que mora na minha alma.
Minha Sherry Coco sou na boca um tapeça.
Se depressa vou levar morança.
Sherry Coco punta bu mami. Sherry Coco punta bu papi. Sherry Coco punta bu ti. Sherry Coco punta butia, e na falau bebe ya tina casa, na pua aliança longe na leva, na pua aliança longe na leva, na baby girl a bokingo sadel, a final a bowi coco, a final a bowi coco, a final a bowi coco, a
final a Bobby Coco.
Abo com você, Pablo Cassan, vivian si abo um homem preferido de minha estilo. Em cabo estressar, madre ganou, fofoca de pequenas cartas passa na memória. Essa só bola, e a luz na estrela, e seguem de calpa.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 27 de fevereiro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na cabine a apresentação Ana Guedes. Do outro lado está o Mariano Bartolomeu na produção. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, em São Tomé, em Moçambique, podem ouvir-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, e estamos ainda em FM, em Bissau, com a Rádio PGGT. Dentro de minutos, como habitual, vamos saber aqui as novidades musicais americanas, mas para já vamos aqui às notícias do mundo.
Com as notícias, Mayra de La Salette. Hoje, no Afeganistão, 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em consequência de um ataque de um bombista suicida às forças de segurança afegãs, junto ao Ministério da Defesa, em Cabul, neste sábado, disseram as autoridades, confirmando a morte de dois soldados afegãos. O ataque ocorreu após um outro na província de Kunar, que matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 40. O porta-voz do grupo insurgente Talibã, Zabilullah Mujahid, confirmou à Voz da América a responsabilidade pelo ataque, afirmando ter havido 23 vítimas mortais entre os oficiais do exército e muitos outros feridos. Mas é de notar que os talibã dão normalmente números inflacionados neste tipo de ataques. O chefe de Estado do Afeganistão, Abdullah Abdullah, condenou o ataque em comunicado, dizendo que as conversações de paz e a violência contra os afegãos não podem andar lado a lado. Referindo-se diretamente a negociações entre o governo e os talibã e outros grupos insurgentes no vizinho Paquistão, que deveriam tomar início na próxima semana. Para Abdullah Abdullah, os insurgentes devem escolher a paz no lugar da violência e ser parte do futuro. O ataque em Kunar vitimou o comandante da milícia contra os talibã, Maliki Khan Jana, mas os talibã negaram a responsabilidade do mesmo. Trégua interrompe a maior parte dos combates na Síria e a Rússia suspendeu voos. Combates em grande parte da Síria Ocidental e do Norte foram interrompidos neste sábado e a Rússia suspendeu os seus ataques aéreos sob uma cessação das hostilidades, que as Nações Unidas classificaram como a melhor esperança para a paz desde que a guerra civil começou há 5 anos, noticiou a Reuters. Segundo o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, aceito pelo governo do presidente Bashar al-Assad e muitos dos seus inimigos, a luta deve cessar para que o auxílio possa atingir civis. E as negociações podem ser abertas para terminar uma guerra que já matou mais de 250 mil pessoas e deixou 11 milhões de deslocados. A Rússia, que diz que pretende continuar ataques contra áreas detidas por combatentes islâmicos e que não são cobertos pela trégua, disse que iria suspender todos os voos sobre a Síria durante o sábado para garantir que não haja alvos errados atingidos por engano. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi o anfitrião de uma luxuosa festa em celebração dos seus 92 anos. Mugabe celebrou 92 anos na passada segunda-feira, mas neste sábado ele é o anfitrião de uma grande festa na qual participam milhares de pessoas e que já se tornou um evento anual realizado no Monumento Nacional do Grande Zimbábue. Foram lançados 92 balões ao céu numa cidade afetada fortemente pela seca, Masvingo, onde Mugabe dá a festa. E os críticos já se manifestaram contra esta celebração, considerando-a inapropriada numa altura em que Zimbábue vive em pobreza e fome. O governo de Harare decretou recentemente estado de emergência em determinadas áreas do país devido à seca e à pobre economia. Devido à idade avançada de Mugabe, a ala política está preocupada com o que vai acontecer após a sua morte. Mas o presidente zimbabueano nega-se a nomear um sucessor. Um tribunal do Sudão do Sul vai julgar brevemente um caso de oficiais séniores do gabinete do presidente Salva Kiir, acusados de roubo de milhões de dólares dos cofres do Estado e de forjar a assinatura do presidente, disse o porta-voz presidencial Atani Weka Atani. Uma investigação concluiu que milhões de dólares, assim como milhões de libras sul-sudanesas, foram alegadamente levantados com recurso a documentos falsificados de fundos do Banco Central do Sudão do Sul. E a comunicação social local reporta que este escândalo é um embaraço para o presidente e a sua administração em Juba. Os Estados Unidos estabeleceram limites ao uso de dados coletados em massa sobre cidadãos europeus após um novo pacto de compartilhamento de informações acertados este mês, segundo documentos aos quais a Reuters teve acesso. Uma clara explicação para o que a informação pode ser utilizada, prevenindo o seu uso indiscriminado e arbitrário, foi uma condição importante do novo escudo de privacidade.
Obrigada. Fizemos aqui uma ronda pelo mundo em notícias. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América de sábado, 27 de fevereiro de 2016. Votos de um bom sábado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui um debate sobre se o jornalista pode ser ao mesmo tempo assessor de imprensa. Na segunda meia hora, saúde, a cor da doutora Nídia e depois, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã, domingo. Contamos consigo. Mas para já, vamos à música dos Estados Unidos com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10, teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras, começamos pela canção Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls?
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Era Justin Bieber com Love Yourself. Notícias do mundo da música. Rihanna lançou um novo disco de surpresa no final de janeiro, apesar das baixas vendas físicas. Anti tomou de assalto o Tidal. Segundo o serviço de música online, o álbum foi descarregado quase 500 mil vezes, para além do 1 milhão de downloads oferecidos pela Samsung. A empresa avança ainda que, no total, o disco somou mais de 5 milhões e meio de reproduções na sua primeira semana. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Adele com o seu último êxito, Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So we'll be right back.
continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. And give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Era o 21 Pilots com o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. Bruce Springsteen vai lançar a sua autobiografia, que será publicada já em setembro próximo. No livro, ele recorda a sua infância em Freehold, na Nova Jersey, e revela pela primeira vez as histórias das batalhas pessoais que o inspiraram, explicando os significados de algumas canções, como a que dá o nome ao livro Born to Run. Escrever sobre nós próprios é um trabalho complicado, diz ele, mas num projeto como este, o escritor faz uma promessa, mostrar ao leitor o seu pensamento. Foi o que tentei fazer nestas páginas, disse Bruce Springsteen. E ficamos de seguida aqui na Voz da América, neste programa musical com Alessia Cara e o tema Here.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't. Don't listen to, and I don't wanna
this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best. And your intentions aren't to bother me, but honestly, I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with the message like we usually do. And we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here, not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? TV with my beanie low, yo, I'll be over here.
Era Alessia Cara com o tema Here. E deixamos o amigo ouvinte aqui na Voz da América com Flórida e o tema My House.
Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate.
That's how we do.
Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too now. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house.
Come on, bring a friend.
Welcome to my house.
It's my house.
E quase no final, no resumo das principais notícias deste sábado.
No Afeganistão, 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em consequência de um ataque de um bombista suicida às forças de segurança afegãs junto ao Ministério da Defesa. Em Cabul, neste sábado, disseram as autoridades, confirmando a morte de 2 soldados afegãos. O ataque ocorreu após um outro na província de Kunar, que matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 40. O porta-voz do grupo insurgente Talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou à Voz da América a responsabilidade pelo ataque. Na Rússia, milhares marcharam em Moscovo neste sábado em homenagem a Boris Nemtsov, crítico do Kremlin, morto há um ano. Milhares de pessoas pedem justiça pelo líder da oposição russa, morto a tiro a 27 de fevereiro de 2015, a caminho da sua casa junto ao Kremlin. Trégua interrompida na maior parte dos combates na Síria. Combates em grande parte da Síria Ocidental e do Norte foram interrompidos neste sábado e a Rússia suspendeu os seus ataques aéreos sob uma cessação das hostilidades que as Nações Unidas classificaram como a melhor esperança para a paz desde que a guerra civil começou há 5 anos, noticia a Reuters. Segundo o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, aceito pelo governo do presidente Bashar al-Assad e muitos dos seus inimigos, a luta deve cessar para que o auxílio possa atingir civis e as negociações podem ser abertas para terminar uma guerra que já matou mais de 250 mil pessoas e deixou 11 milhões de deslocados. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi o anfitrião de uma luxuosa festa em celebração dos seus 92 anos. Mugabe é o líder mundial mais velho à frente de um país e, para comemorar os seus 92 anos neste sábado, na cidade de Masvingo, convidou milhares de pessoas para a sua festa, que já se tornou um evento anual realizado no Monumento Nacional do Grande Zimbábue. Devido à idade avançada de Mugabe, a ala política está preocupada com o que vai acontecer após a sua morte, mas o presidente zimbabueano nega-se a nomear um sucessor. O vice-presidente Emmerson Mnangagwa é visto como uma possibilidade, mas Grace Mugabe, mulher de Robert Mugabe, tem as suas ambições e poderá ser uma rival ao vice-presidente.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 27 de fevereiro de 2016, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, contamos com a vossa companhia amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.